As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
A Associação de Pais da Escola Infanto Henrique deixou alerta, um preocupante alerta, a 5 postos de trabalho em risco. No pior dos cenários, também o fornecimento de alimentação às crianças e jovens ficará comprometido. Em entrevista concedida à ERTE, João Jesuíno, presidente da referida associação, fez um ponto de situação sobre a atualidade de uma escola que tem os dias contados, fecha no final deste ano letivo, e reagiu às considerações feitas em recente reunião do Executivo Camarário, nomeadamente às palavras do vereador Hugo Cristóvão, que assegurou que a autarquia não tinha um conhecimento formal da instabilidade na associação, que, e este é outro alerta, vive momentos de dificuldade financeira face à debandada de alunos desde o último ano letivo.
Nunca iríamos virar as costas aos pais, muito menos às crianças, nem às pessoas que estamos a trabalhar. Aquilo que eu que digo é que a Assembleia foi no dia 26, no dia 27 é enviado para a autarquia um pedido de reunião de caráter urgente, é enviado o ponto em que a associação se encontrou depois da Assembleia e é recepcionado e há uma tentativa de marcação de reunião connosco para a sexta-feira, portanto 8 dias depois, a próxima sexta-feira. Informo que não estou disponível a nível profissional para fazer essa reunião na sexta-feira e acho que é uma reunião de caráter urgente, portanto não pode ser marcada para 8 dias depois. Acho que tem que ser marcado o quanto antes e daí termos uma reunião agendada, já à data de ontem também, antes dessa reunião muito certamente, para hoje às 19 horas na autarquia. Portanto, o desconhecimento oficial, se calhar, é assumido hoje presencialmente com a nossa reunião. Agora, por escrito no mail, vai mencionado que não existiu lista nenhuma e que temos um problema em mãos, não é? Óbvio que não é da responsabilidade da autarquia ou ATL, porque é da responsabilidade dos pais, mas é a responsabilidade essa dos pais a gestão do mesmo. E a gestão do mesmo está colocada em causa. Porque existem valores, atualmente, que na continuidade do problema criado pela autarquia e pelo agrupamento, porque não podem fugir, porque este problema foi criado pela autarquia e pelo agrupamento, não são os pais que decidem que vão fechar uma escola, é a autarquia e o agrupamento juntos é que decidiram que iam fechar aquela escola. O ano passado tínhamos 200 alunos e este ano temos 152. Portanto, 152, o ATL o ano passado tinha 159 crianças, portanto, tinha mais crianças do que a escola tem este ano. Portanto, os pais que entraram no primeiro ano, vista a insegurança toda que existe, deram a resposta ao agrupamento e à autarquia de que não querem uma instabilidade, querem umas condições para os filhos de estabilidade. E é o que se vive atualmente. Vive-se uma instabilidade porque ninguém tem conhecimento de nada. Não existem planos feitos, só existe uma certeza. E isto a Presidente de Câmara diz, e diz bem, que existe a certeza e mantém a posição que a escola vai fechar no final do ano letivo. Mas vai fechar no final do ano letivo, mas os pais têm necessidades. Essas necessidades têm que ser criadas e asseguradas. Agora, também temos que contar, que é o que nós pensamos, existindo a mesma despesa, existindo uma receita inferior, é colocada em causa a continuidade desta associação.
A Polícia de Segurança Pública irá controlar a velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110 em Carvalho de Figueiredo, Conselho de Tomar, que será no dia 21 de outubro, entre as 14 e as 18 horas. Esta é uma das ações que a PSP irá desenvolver pelo distrito durante este mês. A primeira está reservada já para dia 7, na circular urbana Dom Luís I, em Santarém, entre as 7h30 e as 11h30. Também no mesmo dia, o radar estará colocado na Avenida Dom Manuel I, em Abrantes, entre as 14 e as 18 horas. No dia 8, segue-se Torres Novas, na Barreira Alva, entre as 8 da manhã e o meio-dia. 15 de outubro, por sua vez, a PSP vai estar em ação na rua Ferreira Mesquita, no entroncamento, entre as 8h30 e as 12h30, seguindo-se no dia 17, a rua 25 de Abril, em Santarém, entre as 8 e as 12 horas. Finalmente, no dia 22, no mesmo horário, será a vez de Ourém, no caso, com a presença da PSP na Avenida dos Bombeiros Voluntários.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém vai estar no terreno durante o mês de outubro e novembro no sentido de promover atendimento móvel relativo a armas e explosivos. Estas ações, já realizadas pela PSP em vários locais do país e no Distrito de Santarém, com enorme sucesso, contam com uma viatura móvel parqueada em locais de maior facilidade de acesso ao cidadão, que vê assim uma forma de, em condições privilegiadas, regularizar a situação dos livretes e licenças de uso e porte de arma, esclarecendo todas as dúvidas que possam existir sobre o regime jurídico de armas e munições. Neste âmbito, a PSP de Santarém vai estar presente no dia 24 de outubro em Salvaterra de Magos, no Largo dos Combatentes, a 28 de outubro em Benavente, no Parque 25 de Abril, e a 30 de outubro em Corus, junto à Praça de Torres de Corus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O saneamento básico no Centro Histórico de Mar deverá ser alvo de novas intervenções no sentido de, entre outros aspectos, proceder à separação de esgotos domésticos dos pluviais. Como referiu a Presidente do Município, Anabela Freitas, em reunião do Executivo, trata-se de executar as obras que se encontram ainda em falta no Centro Histórico e que o Município candidatou, entretanto, a fundos comunitários no âmbito do POCUR.
Está candidatado ao POCUR e, neste momento, estão em análise as candidaturas do município de Tomar, no âmbito da Tejo Ambiente. Está candidatada a construção das redes na parte que falta do centro histórico, portanto, a construção, remodelação da construção de pluviais, portanto, deixarmos de ter rede de sistema unitário e passarmos a ter sistema de águas residuais e de águas pluviais, na parte que falta do Centro Histórico, e portanto a candidatura foi feita. Como eu lhe disse, está neste momento a existir a análise por parte do POCUR das candidaturas apresentadas. Nós sabemos, recordo-vos, que foram apresentados cerca de 38 milhões de euros de candidaturas para um financiamento de 12 milhões, portanto é natural que é natural que muitas candidaturas irão ser chumbadas, digamos, por falta de dotação orçamental por parte do POCUR, sendo certo que aqueles investimentos que não forem assegurados pelo POCUR serão assegurados pela empresa Tejo Ambiente, de acordo com aquilo que estava nos estudos, através do recurso a empréstimo bancário. Quanto à calendarização das obras, só depois, portanto, as que forem aprovadas no âmbito do POCUR, portanto, tem que obedecer à calendarização dos fundos comunitários. E, portanto, sabemos que temos um prazo de 6 meses para iniciar as obras após a decisão de aprovação. Em relação às outras que não irão ser objeto de financiamento do POCUR, ter-se-á de entrar em linha de conta com aquilo que é a calendarização do orçamento da Tejo Ambiente, em conjugação, particularmente no caso da do Centro Histórico, porque a do Centro Histórico tem, para além das infraestruturas, tem muito pavimento e tem que haver, existem na Câmara 3 estudos diferentes, portanto na prática tem que ser 2 empreitadas, uma para as infraestruturas e outra depois para os pavimentos. E dizia eu que na Câmara existem 3 estudos diferentes, 3 projetos diferentes do tipo de pavimento a colocar. Ora, atendendo ao impacto que existe no Centro Histórico e o impacto que o Centro Histórico tem na nossa cidade, eu entendo que a opção, apesar da empreitada ser pela Tejo Ambiente, a opção por uma das 3 soluções que já existem, ou eventualmente uma 4ª solução, que se nós chegarmos a acordo teremos de adjudicar fora o projeto, terá de ser tomada em reunião de Câmara. Não concordo que haja 3 tipos de pavimento diferente no Centro Histórico, entendo que deve haver uma coerência e, portanto, esse será um processo que talvez demore um pouco mais, sendo que o enfoque neste momento é, efetivamente, executar aquilo que são as infraestruturas, os projetos financiados pelo POCUR.
572 incêndios, é este o número de fogos registados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil numa contabilidade feita pela ERTS entre junho e setembro na área do distrito. E o Conselho de Santarém é mesmo aquele que teve mais ocorrências no citado intervalo temporal, atingindo uns impensáveis 98 fogos, seguindo Tomar com 76 e Abrantes com 66. Constância, Vila Nova da Barquinha e Gouguém foram os concelhos com menor número de ignições, respectivamente com 5, 4 e 3. Os números da região poderiam mesmo ter sido piores, não fosse a segunda quinzena de setembro ter registado temperaturas mais amenas quando se compara com a realidade das primeiras semanas do mesmo mês, realidade essa que chegou para 137 alertas reais, mais do que aconteceu em junho, por exemplo. Apesar de todos estes fogos, só foram detidos dois supostos incendiários, neste caso em Rio Maior e em Abrantes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há registro para a existência de um ninho de vespa asiática na rua Coronel Garcês Teixeira, quase nas imediações do cruzamento para a escola Gualdem Pais. A reportagem da ERTS esteve no local e verificou atividade no ninho, em causa que, embora de dimensões mais reduzidas do que o normal, não deixa de ser um perigo, mais ainda quando está em plena via pública. O ninho está num beirado de uma habitação ali situada a cerca de 10 metros do solo, ou seja, com alguma distância de segurança em relação a transeuntes. Por aquilo que a redação apurou, o extermínio do ninho será feito nesta quinta-feira, pelo que durante este intervalo de tempo será necessário ao cidadão comum que passe naquela artéria tomar alguns cuidados, em especial não ter qualquer comportamento agressivo com as vespas que se sentirem ameaçadas irão atacar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já no dia 12 de outubro, sábado, que Tomar irá regressar à época templária, está em marcha a preparação de um cortejo noturno templário, iniciativa que visa colmatar a festa templária, que não se realizou neste ano devido à festa dos tabuleiros. A indicação foi confirmada pela vereadora Filipa Fernandes, que assegurou ainda a presença de uma representação da Ordem Suprema Militar em Tomar.
Que no próximo dia 12 de outubro irá realizar-se aqui na cidade de Tomar o cortejo noturno templário. Como este ano foi ano de festa dos tabuleiros, não se realizou a festa templária. Contudo, este município, este executivo, não quis deixar de vincular aqui a sua marca templária e então realizar-se-á no dia 12 de outubro este cortejo, que está também integrado na Convenção Internacional da OSMTH, que este ano realizará a sua convenção em Tomar. Estamos a falar da Ordem Suprema Militar dos Templários e que estará também presente neste cortejo, e esperemos então a participação de todos os tomarenses, porque será certamente um momento alto aqui da nossa cidade.
Este sábado, a Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira recebe a exposição Histórias e Lendas de Mação da Escola de Pintura Amarte Lápis de Cor. A exposição é uma homenagem ao património imaterial, à tradição oral de Mação, numa mostra pelo olhar e pela mão dos alunos da escola, assim como do legado que deve ser transmitido às gerações vindouras e que urge preservar e enaltecer. As obras expostas retratam histórias e lendas passadas de geração em geração, histórias de outros tempos que o projeto recriou. De referir que já no ano passado a exposição coletiva da Escola de Pintura retratou o património do concelho, os edifícios mais icónicos e emblemáticos das várias freguesias. Esta exposição ficará patente na Galeria do Centro Cultural Elvino Pereira, de 5 de outubro a 31 de outubro. Pode ser visitada nos dias úteis das 9 às 17h30 e ao sábado das 14h30 às 18h.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão a decorrer até 31 de outubro as candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do Conselho de Sertã que frequentem ou venham a frequentar o ensino superior. As bolsas destinam-se a estudantes residentes no Conselho há pelo menos 3 anos, matriculados no grau académico de licenciatura ou mestrado, integrado em estabelecimentos de ensino superior públicos. Para terem direito ao apoio, os alunos deverão ainda ter mérito escolar e ser beneficiários de um dos 3 primeiros escalões do abono de família, entre outros requisitos de acesso. Cada bolsa de estudo tem um valor máximo de 1.000 euros por ano letivo, mediante a apresentação de comprovativos de despesas de educação, sendo este apoio renovável até um máximo de 3 anos. Decorre igualmente até 31 de outubro o prazo para a renovação dos apoios concedidos nos anos anteriores. A candidatura poderá ser apresentada por qualquer aluno, desde que possua os requisitos necessários no setor da ação social da Câmara Municipal de Sertã ou nos serviços online do município de Sertã, onde se encontram igualmente disponíveis as normas de atribuição das bolsas de estudo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A ERTS aderiu ao boicote à campanha das eleições legislativas, à semelhança de 90% das rádios locais das 150 que compõem a Associação Portuguesa de Radiodifusão. Fica assim o esclarecimento que justifica o facto de não ter sido feito qualquer acompanhamento a atos eleitorais das diversas forças políticas concorrentes a sufrágio. Estão em causa as emissões dos tempos de antena, de onde as rádios locais foram deixadas de fora, ao contrário do que acontece com as emissoras de escala nacional. José Faustino, presidente da direção da APR, em declarações à Antena 3, e que aqui reproduzimos, justificou esta tomada de posição, exigindo uma mudança na lei eleitoral.
Entendemos que a lei eleitoral deve ser revista no que diz respeito aos tempos de antena. Os tempos de antena devem ser repartidos por todas as rádios, as locais, os nacionais, tudo isso. É evidente que há eleições em que se presta mais a uma maior incidência nas nacionais, outras, como por exemplo as autárquicas, nas locais. Portanto, os candidatos em cada círculo distrital estão impedidos de falar nas suas próprias rádios, o que é de facto fantástico.
No próximo domingo decorrem então as eleições legislativas, tendo em conta que as mesas de voto da União de Freguesias de Tomar, São João Batista e Santa Maria dos Olivais, irão estar concentradas mais uma vez no pavilhão municipal de Cidade de Tomar, nestas eleições. A autarquia informa que o estacionamento será gratuito no período entre as 6 e as 24 horas do dia 6 de outubro, no parque de estacionamento subterrâneo situado no local P2, pavilhão municipal.
A primeira a informar.
Nesta sexta-feira, 4 de outubro, celebra-se o Dia Mundial do Animal. Para comemorar a data, a Pet Maxi, empresa do Conselho de Ferreira do Zêzere, respondendo ao desafio colocado pela Associação Portuguesa de Alimentos Compostos para Animais, tem previsto algumas atividades. Nesse sentido, a Pet Maxi sugeriu aos alunos do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zêzere o desenvolvimento de trabalhos em prol da sensibilização para a adoção e um apelo a que a população não abandone cães e gatos. A apresentação destas atividades será feita nesta sexta-feira às 14h30, na APAR, onde os 63 alunos envolvidos vão ajudar a entregar a ração a esta associação, uma das 4 associações que irá receber doação. Por uma questão de proximidade, habitualmente a Pet Maxi doa ração à APAR, a Associação Protetora dos Animais da Região do Ribatejo, mas neste Dia do Animal optou por alargar a oferta a mais 4 associações do distrito de Santarém, mais próximas da sua unidade fabril, nomeadamente a ADACA, Associação de Defesa dos Animais do Conselho de Abrantes, a APABA, Associação Protetora dos Animais dos Bons Amigos na Gauguin, e a Associação Protetora dos Animais de Torres Novas. Assim, vão ser entregues às associações 2 toneladas de ração destinadas aos animais que estas associações acolhem. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.